Bom dia. Bom dia, senhoras e senhores deputados. É o início da semana, ainda está tudo a pensar no fim de semana prolongado. Senhores deputados. Cuidado. Bem, senhoras e senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Vamos começar pelo ponto 1.
Você vai ver.
Nós temos indicação que, relativamente ao projeto de lei 593 do PCP, reforça o regime de direitos dos profissionais da Polícia Marítima e da participação das respectivas associações representativas. Já temos aqui indicação que o Grupo Parlamentar do LIVRE indicou a senhora deputada Patrícia Gonçalves. Portanto, este é o primeiro ponto. Está feito. Relativamente ao segundo, não está cá ninguém da IEL, portanto, se calhar, iremos contactar o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Portanto, este é para contactar. Ponto 3. Dar nota da seguinte informação sobre as iniciativas cuja discussão se encontra agendada para a reunião plenária de amanhã, dia 21 de maio. Projeto de resolução número 889 do PSD, pelo alargamento do passo do antigo combatente e todo o território nacional e pela maior eficiência nos pagamentos feitos pelo Estado às empresas de transporte. Também projeto de resolução do JPP 892, que recomenda ao Governo que assegure a plena efetividade do passo anticombatente, a simplificação dos respectivos procedimentos e reforço do acesso dos antigos combatentes aos direitos previstos no respectivo estatuto. Também, projeto de lei 613 do Bloco de Esquerda, alarga a todo o território nacional a gratuidade dos transportes coletivos para os antigos combatentes e também para as viúvas e viúvos dos antigos combatentes. E ainda, o projeto de lei para terminar 153 do Chega, estende a gratuidade dos transportes públicos aos antigos combatentes em todo o território nacional. Sr. Deputado, Bruno Ventura tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Ventura, pela correção, PSD e CDS. É para acrescentar. Muito bem. Não temos quórum ainda, portanto, faltam os pontos 4 e 6, deixaríamos para o fim. E então passaríamos ao ponto 5, discussão conjunta, nos termos dos número 1 e 2 do artigo 128 do Regimento da Assembleia da República, dos seguintes projetos de resolução. O primeiro, projeto de resolução 690 do Chega, recomenda ao Governo o reforço do modelo de sensibilização dos jovens para a Defesa Nacional através da transformação do Dia da Defesa Nacional em Semana da Defesa Nacional, e passo a palavra... Não está aprovado nem o 4 nem o 6, não temos quórum. Vamos aguardar. Sr. Deputado Nuno Simões Melo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao nosso projeto, já foi iniciada a discussão, certamente que todos os senhores deputados se lembram de que entrei na Academia Militar em 1981, etc., e da grande alteração que houve nas Forças Armadas ao longo desse período. Depois, obviamente, com o fim, ou pelo menos com a não operacionalização, ou deixar de estar operacionalizado o Serviço Militar Obrigatório, foi instituído, e aqui é um pormenor que eu acho que é relevante, o caráter obrigatório do Dia da Defesa Nacional. O Dia da Defesa Nacional já é obrigatório. Ou seja, o nosso projeto não está a alterar esta situação. Mantém-se a obrigatoriedade. Eu vou repetir, mantém-se a obrigatoriedade. Porque parece que havia algumas dúvidas sobre este caráter. Não. Era obrigatório, mantém-se obrigatório. Passa, sim, de um dia para, eventualmente, 5 dias. O que é que nos levou, o que é que está por trás desta nossa proposta? Sabemos que poderá trazer algumas dificuldades de organização ao nível das Forças Armadas, porque, e eu falo mais com conhecimento do Exército do que dos outros ramos, porque os regimentos não têm muitos efetivos e receber jovens para um dia já é complicado, provavelmente para 5 dias é complicado. Não vão ser divididos em 100 pelotões, como outros modelos aqui apresentados poderia acontecer, porque é em conjunto. Agora, o que é que nós pensávamos? Por forma a acelerar, e porque a envolvente geopolítica tem-se alterado a uma velocidade a que nós estávamos habituados, garantindo a inspeção médica às diversas classes de recrutamento, com a obrigatoriedade de irem ao Dia de Defesa Nacional haver a obrigatoriedade de uma inspeção e haver mais aprofundamento de conhecimento de algumas áreas relevantes, por exemplo, na área da ciberdefesa, da cibersegurança, entre outras. Permitiria as classes de recrutamento terem um passo já feito e depois era gestão da exceção no caso de ser necessário uma mobilização geral. Estamos convencidos da bondade deste projeto e, de uma forma geral, depois do que eu disse na sessão inicial e nesta, ficará, obviamente, à consideração dos senhores deputados e, certamente, com a ponderação, certamente que será aprovado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Dias.
Sr. Presidente, muito bom dia. Bom dia a todas as deputadas e deputados. Eu, entrar numa discussão deste ponto, o Sr. Presidente, nós temos também, portanto, no ponto seguinte, o diploma é nosso e não posso falar de um sem falar do outro, porque a pendência é óbvia e, portanto, se me permitir, eu faria uma intervenção que aborde já também o nosso projeto. Bem, em primeiro lugar, o PS tem tido uma posição em relação a esta matéria que visa atingir dois objetivos principais. Um primeiro, de com alguma moderação e equilíbrio, não propor aquilo que não sabemos...
Esta discussão é conjunta de qualquer maneira, okay. Portanto, perfeito, Sr. Deputado, continue.
Portanto, o PS tem tido uma posição, então, como eu dizia, de alguma moderação em relação a esta matéria e sabemos que há vários projetos de vários partidos acerca desta aproximação dos jovens às Forças Armadas Portuguesas, com alguma moderação e algum cuidado por um motivo mais do que óbvio que tem a ver com a existência de múltiplos modelos portanto, pela Europa toda que têm vindo a ser trabalhados e transformados em função da realidade de cada país para fazer esta aproximação, porque o caso do sentimento de afastamento dos jovens em relação às Forças Armadas não é, obviamente, em que Portugal não é uma exceção, é uma confirmação da regra daquilo que é um sentimento europeu, nomeadamente, e ocidental. E, portanto, neste sentido, a proposta que apresentámos não visa, em concreto, criar nenhuma proposta antes de fazer aquilo que nós consideramos que é o mais razoável, e até dando ao Governo aqui esta possibilidade de, rapidamente, portanto, com alguma urgência, fazer um diagnóstico daquilo que nós temos implementado para depois, com essa avaliação, podermos talhar um caminho que vá ao encontro dos principais problemas identificados e também das soluções que esse próprio estudo, sendo um estudo sério, possa vir a apontar. E, porque nesse sentido, nós temos em Portugal, nomeadamente, duas medidas que são particularmente importantes e o projeto do Chega visa reformular uma delas, que é o Dia da Defesa Nacional, mas temos também um módulo na disciplina de cidadania que é o referencial para a segurança, a defesa e a paz, que de alguma forma visa também a criação de uma cultura de defesa nacional e, desta forma, aproximar também as mais novas gerações daquilo que é a visão das Forças Armadas. E, portanto, aquela que é a nossa proposta é que possa ser feito primeiro este diagnóstico com pressa, porque ele, de facto, é urgente, não é estudado desde 2022 o impacto destes dois programas e, portanto, era importante, no nosso ponto de vista, estudar bem, fazer este diagnóstico e depois, então, avançar com medidas concretas que possam vir a contribuir para uma visão diferente nesta área, mais do que isso, alicerçadas em dados científicos que eu acho que neste momento nós não dispomos para poder avançar com propostas mais concretas.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Dias. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Ventura, por lapso não li o projeto, como é uma discussão conjunta, eu vou ler o projeto de resolução do Partido Socialista, 781, que recomenda ao Governo a avaliação do atual modelo de Dia da Defesa Nacional, do referencial de educação para a segurança, a defesa e a paz, e o estudo de novos modelos de recrutamento voluntário nas Forças Armadas, reforçando assim a cultura de segurança, defesa e proteção civil em Portugal. Isto para que conste em ata, estamos a discutir os dois projetos em conjunto e, como tal, agora sim dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Ventura.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, tendo em conta que a discussão é conjunta, eu endereçarei cada um dos projetos de resolução em conjunto com o debate que fizemos no plenário. Sobre o Partido Socialista, nós dissemos desde o início que não iríamos de todo inviabilizar, seria inclusive uma incoerência fazê-lo. Eu percebo o ponto do Partido Socialista, dos estudos que são necessários. Estranho, no entanto, como disse no plenário, para um programa de voluntariado jovem sejam necessários imensos estudos com tanta evidência científica, mas para alterar competências na área da defesa, que é uma matéria de soberania entre o Poder Executivo e o Legislativo, já não foi preciso estudo nenhum. Foi assim uma coisa apresentada muito de repente e negociada de um dia para o outro. Sobre as evidências científicas, o que nós sabemos hoje é que as Forças Armadas portuguesas perderam um quinto em 8 anos de governo. Sabemos que dos 17 módulos da disciplina de cidadania, dos 17 módulos da educação para a cidadania até 2023, o governo do Partido Socialista entendeu por módulo da cidadania como facultativo e tinha 3 opções, era como estava estruturado. Os que eram obrigatórios em todos os ciclos, 4 ou 5, outros 5 ou 6 módulos que eram obrigatórios em cada ciclo, a disciplina de defesa para a cidadania ficou como facultativa. O resultado disso é uma evidência científica, foi a disciplina menos lecionada nas aulas. A terceira evidência científica é que houve milhares de alunos portugueses durante estes anos não tiveram um minuto de conteúdo de defesa na disciplina de cidadania. No entanto, o projeto de resolução do PS endereça um problema muito semelhante e pretende estudar modelos muito semelhantes ao que apresentámos no programa Defender Portugal e, portanto, não o iremos inviabilizar. Quanto ao Chega, nós discordamos de princípio da proposta, porque tem uma componente de obrigatoriedade, e uma coisa é ter um dia de aulas obrigatório, outra coisa é transformá-lo numa semana e tratá-lo como igual. Tem um segundo problema, Sr. Deputado, para quem levantou tantas questões que era preciso o general de dia e o chefe de Estado das Forças Armadas para um programa voluntário, que são as próprias Forças Armadas que dizem quantas vagas têm e quantos formandos podem absorver, para uma semana obrigatória, deixe-me dar-lhe assim uma ideia, em média temos com 18 anos de idade 110 mil pessoas. Eu não sei quantos pelotões divide, mas fazer a inspeção militar em 5 dias para 110 mil pessoas, para quem levantou tanta dificuldade operacional para um programa voluntário que era definido pelas Forças Armadas, estranho agora não haver preocupação operacional nenhuma. O que é que eu sugeria aqui? Nós, no entanto, não temos e reconhecemos a bondade da intenção, porque vai de encontro ao que o Partido Socialista sustenta, ao que nós sustentamos aqui, que o problema que o país tem, antes de tudo, aquilo que nós defendemos em propostas, tem um problema que é estrutural e que é um chão comum dos partidos nesta casa, que é voltar a estabelecer uma nova ligação entre a defesa nacional e as novas gerações. O que é que eu sugeria? Porque não, como lhe disse, não tem, apesar de discordarmos do desenho, não discordamos do princípio de estabelecer esta ligação. Eu acho que um modelo destes, tendo uma componente obrigatória, com uma escala grande de inspeção militar, sem se prever recrutamento a seguir, eu diria que para o PSD viabilizar ou não inviabilizar esta proposta, eu sugeria, se fosse possível ou chega, colocar a questão do ponto de vista do Governo estudar a possibilidade de um modelo destes, em vez de ser tão taxativa a dizer o modelo é este, vão fazer inspeção, é 5 dias, são 110 mil jovens. Portanto, esta é a nossa posição sobre isso. Eu aguardo a resposta do Chega, se consegue acautelar no seu projeto o estudo desta possibilidade, deste modelo. Muito obrigado.
Temos um problema de conteúdo e não de forma. Muito bem. Passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Dias e depois passarei a palavra ao Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito rapidamente, só aqui a resposta ao Sr. Deputado Bruno Ventura. Há muita coisa estranha, de facto, e se há matérias em que o PSD não quer estudar, agora acha que já é necessário em relação a este diploma. Eu não fui incorporado em 1700 como Nuno Simões de Melo, mas tenho uma máxima muito clara, e o Partido Socialista defende-a acima de tudo, que é Nunca é estranho apresentar propostas de melhoria e nós temos tido uma posição de bastante equilíbrio, inclusive nas votações, que não inviabiliza uma discussão em especialidade dos diplomas que visam contribuir para a resolução de problemas específicos das Forças Armadas Portuguesas. Foi a nossa postura nos dois plenários que tivemos dedicados à matéria e sexta-feira, eu recordava só isto, sexta-feira o que vamos votar é na especialidade, ou seja, estes dois diplomas depois baixam outra vez aqui à Comissão de Defesa para poderem ser trabalhados antes de uma votação final e, portanto, há margem, obviamente, e não falo em concreto do nosso, mas até falo mais do projeto de resolução do Chega, há margem, obviamente, para trabalhar, penso eu, os diplomas todos aqui na Comissão, de forma a que não possam, a que não sejam inviabilizados a priori, portanto, registar essa primeira nota. Em relação ao à nossa preocupação com a criação de um diagnóstico, eu acho que o Dr. Bruno Ventura não percebeu, talvez, a forma. Não é fazer estudos, não é isso que estamos a propor. O diagnóstico é algo que, em 2022, foi feito em 3 meses. E, portanto, um diagnóstico a estes dois programas permite construir uma matriz de dados que podem ser úteis antes da criação de programas de resposta e da reformulação daquilo que é o caminho que temos que seguir nesta área. E isso para nós, de um ponto de vista científico, é mais importante do que propriamente o avançarmos com propostas de governo. Podíamos tê-lo feito, em vez da carta de condução, podia ser um iPhone de qualquer, ou qualquer outra marca de telemóvel ou outra coisa qualquer. Nós entendemos é que pode ser contraproducente estar a criar programas sem termos um alicerce sólido em termos de diagnóstico, nomeadamente das duas áreas em que temos, portanto, este contacto com os jovens. E depois, é tão estranho o PS propor em plenário alterações legais como é o PS estar no governo e propor recomendações ao próprio governo nesta área. Portanto, eu não acho nada estranho. Se o Dr. Bruno Ventura acha uma coisa estranha, tem que achar a outra. E, portanto, eu não entro aqui em contradição com o próprio Partido Socialista. Portanto, nós apresentámos alterações legais que foram, em substância, alicerçadas numa visão que temos para a área. E, portanto, elas foram aprovadas com a negociação e com o trabalho que vamos ter que fazer agora em especialidade aqui na Comissão de Defesa. Quero dar esta nota também.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Dias. Sr. Deputado Nuno Simões Melo.
Serei muito breve, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em relação ao projeto de resolução do Partido Socialista, tem muitos pontos com os quais nós concordamos e nos revemos. E aqui pego um bocadinho as palavras do Sr. Deputado Bruno Ventura, que é esta ligação, quer à juventude, quer à nação, em que os referenciais de cidadania e desenvolvimento da área da defesa serão certamente muito importantes serem revistos e, igualmente, dado um caráter de maior difusão a nível nacional. Há certamente um ou outro ponto com o qual possamos não concordar, mas, como falávamos há pouco, há sempre espaço para melhoria dos projetos depois em sede da especialidade. Em relação ao que o Sr. Deputado Bruno Ventura afirmou, a nossa proposta parece taxativa, mas não há dúvida nenhuma que, para o Governo implementar, tem de estudar primeiro, porque não implementa sem o estudo, claro. E o estudo será feito. Mas estamos certos que, uma vez mais, também em sede de especialidade, poderá sempre ser melhorado para tentarmos, porque a defesa, eu considero pessoalmente, o Chega assim considera, é algo que é transversal, independentemente da orientação política de cada um de nós. E quanto mais consensual puder ser um diploma nesta área, que nós consideramos estruturante da nação, melhor será. Obviamente que o Chega não terá a inflexibilidade de assumir que possui a verdade absoluta, ainda que haja dúvidas que não seja assim. Mas isto dito, Sr. Deputado, o Governo terá de estudar e cá estaremos para melhorar o projeto, se assim for entendido. Muito obrigado.
Sr. Deputado Nuno Ventura, ainda quero a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Luís Dias, se me começar pelo iPhone, eu já gosto de ver em termos, em marketing estuda, se chama-se Top of Mind, que um deputado do Partido Socialista, a primeira coisa que ocorre em termos de benefício, seja assim um símbolo do capitalismo, fico muito agradado, é um grande reconhecimento. Em segundo lugar, Em segundo lugar, revela da parte e através da sua voz eu percebo a altivez, percebo a necessidade de vulgarizar a coisa, mas revela um grande desconhecimento da juventude portuguesa. Porque um iPhone para um jovem não é a mesma coisa que uma carta de condução. Simboliza, a par do momento de cidadania, a primeira votação ou a primeira habitação, simboliza um momento de emancipação de um jovem. É algo distintivo. E é desconhecimento, revela também desconhecimento do custo dessa carta, do custo de uma carta de condução e o esforço que para muitas famílias representa. E a possibilidade profissional que também pode oferecer a muitos jovens. Portanto, não é a mesma coisa um iPhone que uma carta de condução. E só revela um desalinhamento muito grande em relação às novas gerações. Os termos que, eu volto a repetir, o Dia da Defesa Nacional está relativamente estudado. Basta perceber a taxa de conversão em efetivos militares em atração. Isso está mais do que estudado. Portanto, escuso responder. É tão legítimo vocês proporem esse tipo de diagnóstico como é legítimo nós propormos um caminho. Se para o Partido Socialista ser deputado nesta casa é mais ou menos ser um verme de encher, isso é uma coisa que vos classifica a vós. Nós temos para nós as nossas competências de representação, de fiscalização, de defesa política de governo, mas também de iniciativa. E, portanto, estamos na liberdade e na plenitude de funções para desenhar um modelo e dizer ao governo: olha, há aqui um problema estrutural e este é o caminho que propomos. E temos muito orgulho em participar em democracia assim, Sr. Deputado.
Srs. Deputados, mais alguém quer acrescentar relativamente a este ponto mais algum tema? Não. Eu faria então o seguinte, se concordarem, uma vez que já temos quórum, antes de passar ao ponto 4 e 6, vinhamos atrás, até porque o Sr. Deputado Miguel Rangel já se encontra na sala, e iríamos então ao ponto 2, distribuição e nomeação de relator da seguinte iniciativa europeia, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à criação do Programa para a Inovação Ágil e Rápida do Domínio da Defesa. Pergunto ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal se já tem deputado. Passa a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, desculpas pelo atraso. Sim, serei o próprio relator.
Muito bem, Sr. Deputado Miguel Rangel. Tem um prazo até dia 17 de junho, Sr. Deputado. 17 de junho, 17 de 6. Muito bem. Estando este ponto, passamos então ao 4. Deliberação sobre a admissão e distribuição das seguintes petições. A primeira, petição 141, contra a instalação do campo de tiro da Força Aérea em Alter do Chão. Esta petição já consta de 1.102 subscritores e o relator a designar é do Grupo Parlamentar do Livre, que não se encontra. De qualquer maneira, é só, vamos propor a admissão destas duas petições. A seguinte também, 151, exposição sobre desigualdade de tratamento no pagamento acréscimo vitalício. Aqui temos dois subscritores, mas vamos primeiro então votar a admissibilidade da primeira. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E da segunda? Quem vota contra? Também é admitida por unanimidade. Muito bem. Tem dois subscritores da segunda. Não, e assim sendo, não necessita de relator. Muito bem. Passamos então ao ponto 6. Dois relatores, dois subscritores. Bom. Discussão e votação dos seguintes requerimentos. O primeiro, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para audição com caráter de urgência de um conjunto de entidades sobre a relocalização do campo de tiro da Força Aérea para Alter do Chão. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Testa. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer à Comissão de Defesa que me acolhe aqui hoje, uma vez que não faço parte desta mesma Comissão, e, portanto, este assunto tem um impacto relativamente grande no território pelo qual fui eleito, e, nesse sentido, venho a esta Comissão apresentar a necessidade de auscultarmos um conjunto de entidades por via do anúncio feito pelo Sr. Ministro da Defesa, na companhia do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão, para a deslocalização para aquele concelho do Alto Alentejo, do Campo Tiro, hoje sediado em Alcochete. Quando este requerimento foi formulado no sentido de ouvirmos todas as entidades que poderiam ter alguma implicação e poderiam aportar alguma informação à matéria em discussão. É verdade que, na semana seguinte, sentia desnecessidade de ouvir algumas delas, nomeadamente um conjunto de presidentes de Câmara, mas o que é certo é que, pelo posicionamento na semana subsequente à semana seguinte da apresentação do requerimento, posicionamento esse dos presidentes de Câmara que foram aqui elencados, voltei a sentir a necessidade de os ouvir, nomeadamente o Presidente da Câmara de Monforte, que se veio pronunciar, e também uma informação prestada pelo Presidente da Câmara Municipal do Crato, que é uma informação muito relevante, que, afinal de contas, 40% do campo do tiro de Alter do Chão situa-se não no Conselho de Alter do Chão, mas no Conselho do Crato. Ou seja, o Presidente da Câmara de Alter do Chão, que foi apelidado de traidor, corre o risco de ser apelidado de usurpador, porque decidiu interferir nas dinâmicas, de forma unilateral, nas dinâmicas de territórios relativamente aos quais não tem qualquer competência administrativa. E, portanto, relativamente aos presidentes de Câmara, eu não tenho outra forma senão manter o requerimento. Porventura, eu penso que é dispensável, nesta altura, ouvirmos o presidente da APA, o presidente do ICNF e o presidente da CCDR Alentejo. Ainda estamos numa fase muito embrionária deste processo e, portanto, não julgo necessário que estas audições ocorram para já. O que eu acho absolutamente necessário é que uma decisão desta natureza, que tem um impacto muito forte no território, não seja discutida e não seja, de alguma forma, consensualizada com as pessoas que são os agentes do território. Eu acho que é benéfico a haver alguma decisão que ela seja também sentida como uma decisão do território. E, portanto, é necessário que o território avalie o custo e o benefício em comparação de ter ou não um campo de tiro. Bem sabemos que já foram anunciadas que várias famílias de militares se mudarão para a Alter do Chão. E o resto? O que é que impacta na vida daquelas pessoas, daquela gente que se vê expropriada, por exemplo, dos seus terrenos, das suas propriedades agrícolas altamente produtivas? Nós estamos a falar dos melhores terrenos agrícolas do país, altamente produtivos. O que é que acontece, por exemplo, à melhor e mais avançada unidade agroindustrial, provavelmente do país, que é a Fertiprado e que está localizada no Conselho de Monforte e que, segundo a informação que nós temos, assenta exatamente no terreno onde será localizado, supostamente, o campo de tiro. O que é que acontece a um gasoduto fundamental para a soberania energética do país e tão necessário também para alavancar a economia, porque ele próprio vai ser utilizado para a injeção de biometano se for inutilizado por via da incompatibilidade em termos um gasoduto de alta pressão num terreno que também serve para um campo de tiro. E, portanto, são estes esclarecimentos que nós, na Assembleia da República, mais do que a necessidade, temos a obrigação de os ter. E foi neste sentido, e não noutro, que apresentei este requerimento. Depois foi secundado por um requerimento de igual natureza do Chega, que também nós secundamos, porque tem exatamente o mesmo objetivo. Muito obrigado, Sr. Presidente, e principalmente pela sua condescendência.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Testa. Os senhores deputados? Vamos apresentar. Então vamos discutir em conjunto também. Vamos discutir em conjunto também o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição de várias entidades sobre a regularização do campo de tiro da Força Aérea de Alter. E dou a palavra ao Sr. Deputado João Leixo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, de facto, este requerimento e o do PS coincidem na substância, mudam ligeiramente na forma. e porque, sem dúvida alguma, que é uma decisão de inegável relevância estratégica e de impacto territorial profundo. E, aliás, a própria exposição do requerimento do Sr. Deputado do PS deu para perceber a forma como esta informação tem sido gerida, quer a nível nacional, quer a nível local. Não sei se o Presidente da Câmara de Alter é traidor ou usurpador. O que é o facto é que vamos conhecendo as coisas a pouco e pouco, avulso, e vamos descobrindo coisas novas. O que nós sabemos também é que vão ser expropriados 7.500 hectares de terrenos produtivos, agricultores que vão ser mandados para casa de um dia para o outro. Aliás, venho da Regimental da Agricultura, onde andamos a fazer tudo para que a agricultura cresça e floresça, e depois estamos a mandar 7.000... Por acaso até seria uma boa pergunta para fazer ao Sr. Ministro da Agricultura, dos 7.500 hectares que vão, de um dia para o outro, ser expropriados. E o que é verdade também é que tem diversos impactos diretos na zona e no distrito, seja onde seja que ele fique. A questão do gasoduto é mais uma atrapalhada também de todo este processo que, como sabem, aqui numa regimental, tive a oportunidade de confrontar o Sr. Ministro e percebeu-se perfeitamente que ele não fazia ideia do gasoduto, e por isso aí convergimos completamente com o PS. Acho que é preciso esclarecimentos, é preciso chegar ao fundo do assunto. Uma outra nota também sobre o impacto na região e o que se diz da mudança dos militares para lá. Eu, por acaso, no outro dia passei ao pé do campo de tiro de Alcochete e fiquei espantado com o dinamismo que há naquela zona pelo campo de tiro existir lá já não sei há quantos anos. Por isso, até esse me parece um argumento fraco. Admito que possa haver, mas também me parece fraco e não me parece ser o cerne aqui da questão. Onde há uma grande diferença entre os nossos requerimentos tem a ver com o timing e... Consequência da resolução do Conselho de Ministros número 111 de 2025, 17 de julho, estão previstos uma série de estudos quanto à localização, quanto às infraestruturas, à reorganização do espaço aéreo e estudos que deverão estar concluídos no final do primeiro semestre deste ano. E, por isso, nós acreditamos que não devem ser realizadas estas audições até termos esses estudos, sob pena de estarmos a fazer audições em que ninguém nos vem esclarecer nada. Vai ser pouco mais do que o que temos visto. E, por isso, aqui sim, acaba por ser a grande diferença entre os dois requerimentos aqui em discussão. A outra nuance também tem a ver com nós acharmos que quem deveria vir cá será o chefe máximo das Forças Armadas e o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, mais do que da Força Aérea, porque ele sim tem supervisão sobre todo este assunto. Por lapso também, no nosso requerimento, não está uma entidade que nós achamos que deve ser ouvida por causa do gasoduto, que é a REN. E por isso solicitávamos que também pudesse ser incluída. E no fundo é isto, acho que temos aqui um assunto importante, com relevância nacional e local, que tem sido mal gerido, carece de esclarecimentos e consideramos que estas audições serão muito importantes para chegarmos ao fundo da questão. Assim, tenhamos esta informação dos estudos que têm que ser, entretanto, realizados. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Aleixo. Sr. Deputado Bruno Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu julgo que o deputado João Aleixo, em primeiro lugar, o PSD não tem qualquer tipo de reserva em relação ao escrutínio. Escusamos aqui de comentar o debate substantivo sobre a má gestão do processo, quer dizer, o nosso entendimento é que o aeroporto deve existir, é um desígnio nacional, e eu julgo que isso... E que o campo de tiro tem que ir para algum lado. E para qualquer lado que vá, há sempre um impacto e há sempre externalidades positivas e externalidades negativas. Deixa-me dizer, Sr. Deputado João Aleixo, que Alcochete não é um território de baixa densidade. Portanto, a instalação de cerca de 200 famílias não tem o mesmo impacto num território como Alcochete como num território como Alter do Chão. Eu apreciei a honestidade intelectual como me interessou o tema, mas neste momento, sendo um território de baixa densidade, deveria pelo menos reconhecer isso. No entanto, nós, como disse, não temos nenhum problema com o escrutínio. Gostamos é ter um escrutínio preparado e informado. E se existe uma resolução do Conselho de Ministros que prevê estudos sobre a localização no fim do primeiro semestre, acho que isso deve ser respeitado e considerado por esta Comissão, e isso não está sequer previsto no projeto de resolução do Partido Socialista, o que indicaria que, mais do que querer endereçar este assunto com seriedade, queriam fazer um número político para confrontar o Governo com uma decisão sem o estudo estar cá fora. Portanto, do que diz respeito ao Chega, quanto a mim, existe apenas uma questão de, eu diria, de coerência do documento. Porque referem a resolução do Conselho de Ministros e que os estudos estarão terminados no fim do primeiro semestre, mas referem que as audições devem decorrer no mês de junho. Portanto, se decorrer no mês de junho, corresponde não corresponde ao fim do prazo estipulado pela própria resolução do Conselho de Ministros que referem. Portanto, eu aqui sugiro uma alteração. Uma coisa é os convites serem enviados no mês de junho, outra coisa é as audições serem realizadas em junho. Há uma incoerência nesse documento. Em segundo lugar, os presidentes de Câmara Municipal não respondem a este Parlamento. E eu sugeri a alteração... alteração semântica de que nós não os podemos convidar. Podemos sim endereçar um convite, é assim que se faz. Assim, endereçar um convite não é convocar, isso, é convidar. É convidar. Portanto, se puder haver uma alteração semântica, também agradecemos. Muito obrigado.
Dar nota do seguinte, até porque as entidades, senhores deputados, dar nota que as entidades... Sr. Deputado Miguel Rangel, antes de mais, deseja tomar a palavra? Desculpe.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, as preocupações já foram agora mesmo referidas, que têm a ver exatamente com esta coerência dos timings e das datas que estão registadas na proposta do Chega, mas que já foram também endereçadas. Não terei nada a acrescentar nesse sentido, que me parece também que há aqui alguma incoerência. E se vamos entrar num conjunto de audições, ou havendo a possibilidade de entrar num conjunto de audições que serão naturalmente pesadas para a Comissão, e tendo a Comissão também outros assuntos, principalmente nos tempos em que vivemos, que não podem deixar de ser endereçados, julgo que aqui a questão do timing e da informação disponível para essas audições parece-nos absolutamente crucial para que não só acrescentar o número, o tempo dedicado a essas audições, mas depois também os resultados não serem aqueles que pretendidos. Obrigado.
Sr. Deputado Luís Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver. Não fui eu que inaugurei o número político, não fui eu que anunciei a localização de qualquer campo de tiro antes de haver qualquer estudo. Isso é que me parece absolutamente disparatado. Absolutamente disparatado. E como o Sr. Deputado teve oportunidade de referir aqui nesta comissão, os deputados não podem ser verbos de encher. Têm responsabilidades perante as populações que os elegem. E, na verdade, eu, com o devido respeito, não encontro necessidade de haver qualquer estudo para nós procedermos já a um conjunto de audições. Admito que, relativamente a outras audições, é necessário providenciarmos perante os estudos que serão realizados. Agora, relativamente às representações do território, que acordam num dia de manhã e percebem que há um anúncio feito para o seu território que desconheciam, eu, com o devido respeito, Sr. Deputado, eu não encontro motivo para a necessidade da espera. Não encontro. Relativamente a outras, dou de barato. Mas, por exemplo, nós termos necessidade de esperar pela REN, para ouvir a REN sobre um estudo relativamente ao qual a REN nem é tida nem achada, apenas vir cá dizer se é compatível ou não a existência de um gasoduto num campo de tiro, parece-me inusitado haver necessidade de esperarmos. E, portanto, eu estou disponível para esperar todo o tempo que for necessário. Estou disponível para esperar todo o tempo que for necessário. Parece-me a mim que face... Aliás, como já foi aqui dito, face ao peso que este conjunto de audições pode significar na Comissão de Defesa, parece-me despropositado depois concentrá-las de forma muito excessiva. E aquilo que me parecia óbvio é que, se aprovados os requerimentos, nós pudéssemos já, em sede de mesa e coordenadores, o Sr. Presidente fará isso melhor do que ninguém, começar a seriar um conjunto de entidades que fossem ouvidas já, que não têm, cuja sua opinião não tem implicação relativamente aos estudos que vierem a ser feitos. E depois ouvirmos aquelas cuja formulação da sua posição, digamos que depende dos estudos que vierem a ser feitos. Esta é a sugestão.
Obrigado, Sr. Deputado. Era exato, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Sinhas de Melo, até porque vai ajudar, era precisamente isso que eu ia vos informar. Temos, obviamente, a votação destes requerimentos. A seguir a esta reunião, iremos ter uma reunião de mesa e coordenadores, onde exatamente todas estas audições e outras irão ser faladas, discutidas entre nós, para vermos
a possibilidade, que não vai ser fácil, e a calendarização de todas estas audições, que são pesadas, e também o timing, e dentro da possibilidade que esta Comissão irá ter. Portanto, isso iremos falar a seguir a esta reunião. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, dito isto, dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que agradeço as palavras do Sr. Presidente, poderia ajudar o meu raciocínio. No entanto, eu queria responder só aqui a uma ou duas perguntas que o Sr. Deputado Bruno Ventura lançou, e bem, sobre estes projetos de resolução. Sr. Deputado, de facto, a nossa ideia era lançar o convite, fazer os convites e as convocatórias. Obviamente, não vamos cometer nenhuma ilegalidade convocando presidentes de Câmara, em junho, para vir depois de julho. Porque até pode acontecer uma coisa, e isto também pode ser importante para o PS. Até pode, o Governo até pode chegar à conclusão que não vai ser em Alter do Chão. E daí... Não vai ser em Alter do Chão. Eu também... Eu comungo das palavras do Sr. Deputado Bonaventura. Assumindo que vai ser construído um novo aeroporto de Lisboa, na área de Alcochete, o campo de tiro terá de ser deslocalizado. É um dado. E terá de ser deslocalizado para algum lado. É outro dado. E também estou convencido que, se não for para Alter do Chão, será para outra localização, que vai merecer, provavelmente, da parte da Assembleia, novas perguntas a outras entidades e, se calhar, novos estudos por parte do Governo. Por isso, a nossa data ser depois do que está previsto é exatamente porque pode acontecer o Governo chegar à conclusão: olha, afinal tínhamos todo o acordo, isto parecia um mundo de arco-íris e de unicórnios, toda a gente um kumbaya de mão dada, mas afinal não é ali e terá de ser do outro lado. E daí nós gostámos de fazer estas audições após os estudos serem apresentados. Temos muito de acordo com o projeto, com a proposta do Partido Socialista. E sendo possível, sendo que assumindo que são requerimentos, até poderíamos pensar num texto de substituição que, onde estivesse incluído esta alteração da data, e muito provavelmente até poderia merecer o consenso vou dizer uma redundância, o consenso da maior parte dos partidos aqui presentes. É isto que eu gostaria de deixar em consideração. Assumir a data para depois dos estudos serem apresentados, porque depois já pode até nem ser necessário, incluindo a REN, que penso que estava incluído no projeto na proposta do Partido Socialista, e assim fazer um projeto, um requerimento mais consensual aqui na terceira comissão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só em relação a esta consensualização, temos reunião a seguir de mesa e coordenadores, mas os projetos podem ser aprovados de forma condicionada. E, portanto, nós estamos aqui a identificar uma condicionante que pode ficar em ata expressa. No entanto, para nós, adiar mais este assunto também acho que não é justificado e, portanto, acho que devem ser votados hoje as duas propostas devem ser, portanto, estão a ser discutidas e serem votadas hoje, e ficar essa condicionante em ata.
Presidente, eu posso ajudar?
Sr. Deputado Luís Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que não vale a pena nós prolongarmos muito a discussão. Nós apresentámos este requerimento no dia 24 de abril de 2026 e na altura dizíamos com caráter de urgência. O efeito da urgência já se perdeu. E, portanto, para nós era na altura importante termos ouvido este conjunto de entidades imediatamente a seguir ao anúncio. E, portanto, não tendo sido possível... Aquilo que eu, se me é permitido pelo plenário da Comissão, aquilo que eu proponho é a alteração desta terminologia da urgência para a compatibilização das audições em conjugação com aquilo que é o requerimento do Chega e na slot de audições que a mesa e coordenadores e o Sr. Presidente muito bem definirem. E, portanto, não vejo... esse não é o assunto. Esse não é o assunto. Muito obrigado.
Senhores deputados, Sr. Deputado Miguel Rangel, quer acrescentar? Vamos então, vamos votar em separado e, portanto, começamos pelo requerimento do Partido Socialista. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Iniciativa Liberal e a favor o Chega e o Partido Socialista. Sou deputado do Nuno Simões de Melo.
Será uma declaração de voto oral, é só para dizer que, assumindo as condições que o Sr. Deputado Luís Teste entanto falou. Muito
obrigado. Então, o requerimento foi aprovado com as alterações que foram discutidas aqui. Muito bem, passamos ao segundo, do Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? Não, as entidades não são as mesmas. Muito bem, então está aprovado também. É que as entidades não são as mesmas. Foi aprovado por unanimidade. Não. Sou contra também? Não. Unanimidade. Também tendo em conta as alterações que foram aqui discutidas. Muito bem, passamos então, este ponto também já está concluído. Pensamos então ao ponto 7, a apreciação e votação da ata 33, correspondente à reunião do passado dia 28 de abril de 2026. Alguns dos deputados têm alguma coisa a dizer? Muito bem, aprovado por unanimidade. Outros assuntos, alguns dos deputados seja tomada a palavra? Não? Então vamos fazer um intervalo de 5 minutos e retomaremos os trabalhos entre mesa e coordenadores. Obrigado, Sr. Deputado.